Alô, criançada, o Jeff chegou, trazendo...
Eu, Felipe Rafael...
E também polêmica.
Lançamento simultâneo, streaming versus cinema. É bom.
E também as notícias, as estreias e as análises do What If e do final da temporada do Diabão Preferido do Padre Fábio de Mello. Você vai ver aqui hoje no nosso incrível programa.
Então, visto seu par de asas, pegue o seu chazinho wakandiano, porque tá começando o meu, o seu e o nosso Loucos por Streaming!
Notícias.
Paramount Plus.
A Paramount Plus diminuiu sua assinatura anual para o público brasileiro em 50%. Agora sai de R$199 para R$99.
Olha, por que isso? Bom, a estratégia é para ver se a Paramount alavanca sua posição no mercado. Lembrando que se você não se cansou ainda, mas não quer dar ibope para o canal do Bispo, é no Paramount Plus que você pode assistir a Todo Mundo Odeia o Chris. E não só isso, né? Uma puta programação, Nickelodeon.
Apesar de achar Carly.
Que teve reboot do bagulho.
Carly 3, o retorno.
O retorno de Carly.
Vamos lá. Amazon Prime.
A grande notícia da semana do Amazon é a parceria aí com a CCXP 2021. Sim. Deixando. Também chamada. É, a CCXP, que vai ser.
Deixando.
Né, é, deste ano. É, 2021, mais conhecido como.
2021.
Esse ano. Né? É, conhecida como World.
CCXP Awards.
Que é uma forma. Eu acho.
Online.
Deixa eu abrir um parênteses aqui.
Você vai falar mal dos caras que pode patrocinar.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, CCXP.
Olha
só. Ó, vou falar pra vocês.
Ainda bem que o Borgo não tá mais lá pra ficar puto com você.
Vender aquele kit. O evento é 100% virtual.
Mas é maravilhoso.
Mas vender aquele kit de credencial, camisa. Tudo bem.
Precisa... Ah, não. Aquele kit top do top do top. Ah. Eu não vou falar que é mau caráter. Tô brincando. Mas assim, eu acho que é bobeira a pessoa comprar um negócio assim.
É bobeira. Gente,
não vale o preço.
Não vale o preço.
Mais barato. Mas eu entendo o papel do omelete aí de arrancar dinheiro nosso. Que é o
dinheiro seu.
Não, nosso não, porque eu não compro a camiseta porque nunca vem o número certo.
Nunca serve, né?
Nunca serve.
Bom, além...
Pode ser um problema meu, não tô falando que é problema da CCXP, pode ser que pra você venha certo, mas
então
eu
fala
tenho
pra
um
gente.
Problema de tireoide.
Tenho os ossos largos. Vamos lá, mas assim, a gente falou aí que a Amazon fez a parceria com a CCXP, né, desse ano, a CCXP World, 100% virtual, inclusive, além do concurso cosplay, né, bancar o concurso cosplay, o que a Amazon Prime vai fazer?
Eles vão fazer um mini documentário ali de 4 episódios, falando do evento, desde a construção do palco até o evento em si acontecer.
Do Worlds.
Do Worlds.
Não vai ser uma série documental sobre a CCXP.
Olha,
como
eu não
todo.
Duvido que ele fale de como um todo, de como a gente começou lá atrás, com meio gato pingado no omelete, até as duas edições digitais por causa da pandemia. Não foi muito claro o que eles falaram no spoiler lá, mas teremos 4 episódios aí contando sobre a CCXP. Deve ser a CCXP como um todo.
Mas, além disso, a gente vai ter aqueles conteúdos maneiros, né, que a Amazon traz pra
sempre
gente.
Sempre traz. Os painéis da Amazon sempre são da hora.
E vamos combinar que esse ano...
No passado, no digital, no virtual, tinha Onde Está o Wally, que você tinha que encontrar as coisinhas
as
de The
coisas
Boys.
Das séries. Muito bom. Eu queria abrir um parênteses aqui. Né? Já que a gente falou de CCXP 100% virtual, Comic Con, San Diego, né? a gente vai falar, né, nos próximos episódios, mais pra frente, quando estiver próximo dos eventos.
Sim, daí mas... eu e o Mundo Com.
Nossa, imagina!
Um evento maravilhoso que ocorrerá aqui no nosso estúdio.
Eu e o Mundo Com virtual,
mundo
a gente vai dar
100%
palestras,
virtual.
Né?
Palestras, shows,
vamos
striptease.
Vamos anunciar as novidades.
As novidades do próximo ano. Kevin Feige já está confirmado.
Já está confirmado.
Kevin, nosso amigo.
Na Eu e o Mundo Com.
Na Eu e o Mundo Com.
Mas o que eu queria dizer é que agora os serviços de streaming, né, eles estão criando o seu próprio evento. Né? Esse ano nós vamos ter... Tudo bem, não é um serviço de streaming. Esse ano nós vamos ter DC Fandom, de novo.
De novo, que foi maravilhoso ano passado.
E vamos ter... É que assim, eu achava que em 2019 a gente teve o primeiro festival Tundum da Netflix.
Sim.
Que pra mim foi uma invenção brasileira. Foi uma criação brasileira.
É, eu tive essa impressão.
Eu tive
também
essa impressão.
Até porque gringo não fala Tundum.
Aí chega a Netflix esse ano e fala: meu irmão, o Tundum é do mundo. E até engraçado, eles anunciaram a Netflix Com, né, que se chama Festival Tundum, vai ser global. Vai ser global. É. Né? E a Netflix já começou a fazer eventos próprios, né? A gente teve o Geek It Out, que eles apresentaram novidades as novidades do universo das pop, das produções pop. Né? E a gente teve a Witcher Con também,
sim,
que foi produzida pela Netflix também.
Mas,
né?
Também a Netflix é dona da série do Bruxão.
Será?
Falaremos do Bruxão ainda este ano.
E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Será o fim da San Diego Comic Con?
Jamais.
Como?
Jamais.
Aos moldes do que a gente... Porque, por exemplo, jamais. Esse ano não teve. Disney não teve. Ah, a Disney tem a Disney Con, que é a D23. Né? Só que a D23 acontece duas vezes por ano. Acontece de dois em dois anos. Né?
É, não, mas o modelo da Comic Con San Diego é... Ela, o que vai acontecer é que ela vai voltar para os padrões que ela tinha antes de se tornar muito grande.
Pequenininha.
Um evento para eventos. Não, ela nunca foi muito pequena. Ela sempre foi grande.
Não, mas quando era só lá,
não,
os
mas não era gigante que nem hoje, entendeu?
Entendi.
Vai ser uma coisa de quadrinheiro. Mas é uma tendência que a gente vê na própria CXP. Qual que é o maior point da CXP hoje?
Pra mim é Artist Alley.
Não é só pra você, amiga. É pra bastante gente, né? À toa que aquilo fica lotado dos 4 dias, 4, 5 dias de evento.
Porque é maravilhoso, né? Você tá vendo uns irmãos Calfage, aí de repente tem o criador do Kingsman, né?
Sim, e gente que é desconhecida, assim, que
nossa, que é maravilhoso, que são os melhores.
São os melhores. São os melhores. Ali você encontra ouro puro.
E você... É o lugar que
eu vim
mais
atrás de cobre e encontrei ouro. É assim que você se sente no Art Alley.
Porque em 2018, a minha experiência, igual eu falei pra você, a minha experiência não foi tão boa. Porque assim, eu achei que foi pagar para ir para um shopping comprar coisas. É. Só que eu me identifiquei tanto com o Artist Alley. Eu me identifiquei tanto com cada coisa. Deu vontade de comprar tudo. Porque assim, são diversos formatos, né? Tem quadrinho, aí o cara lança o quadrinho... Aí ele já mete um adesivinho.
Adesivinho.
Já mete um bottom.
Aí
já
tem
mete
poster.
Aí
tem poster em A3, A4, A5, sabe?
Aí é foda.
É muito legal. E a Netflix... os próprios artistas, o Artist Alley, né? Bolaram na última edição que teve física, né? Um álbum de figurinhas. Então você tinha que passar por todos as bancadas.
As pessoas.
Que faziam parte do... Que quiseram participar. E pegar a figurinha. Aí você já pegava o autógrafo. Eu acho que eu e a Thalita não completamos um. A gente perdeu a figurinha na volta pra casa. Mas a gente pegou todas. Passamos em todas as coisas.
Mas uma coisa que eu queria perguntar. Essa tendência, né? Das próprias empresas donas de conteúdo. Estarem criando... as suas convenções.
É,
né?
A mesma coisa do streaming, é um tiro no pé, né? Uma hora o cara vai ter que contratar um pacote de streaming. Esperta é a Amazon, que fez aí já seu conglomerado, e a Globoplay, que sempre lança um pacote duplo.
A Globoplay, principalmente, né?
Ela
chegou
é
Disney Plus, chegou Disney Plus no Brasil, vamos fazer um pacote. Apple Plus também tem pacote com a Globoplay. Aí a gente tem... Star Plus
na Amazon.
Você já faz. Não, Starz.
Eu tô falando da Star Plus.
Aí, então, já tem isso. Mas o que eu queria dizer é: se vai ser tendência cada vez mais as empresas de conteúdo estarem saindo da Comic Con, San Diego Comic Con, e montando seus próprios eventos. Porque assim, é um volume. Se você for ver os conteúdos. Por exemplo, a gente falou de D23. D23 não trata só, né, a Disney cinema, série. Não, ela trata cinema, série, parque, tudo. Né? Mas teve um ano que o que eles lançaram na D23 eles não levaram para Comic Con.
É, normalmente é isso que acontece. É, o painel H normalmente não está contemplando a Marvel, por exemplo, mais, ou Star Wars. que eram um dos grandes carro-chefes de antigamente.
Os grandes anúncios da Marvel foram feitos na Comic Con, né? O Josh Brolin entrando com a manopla do infinito.
O Tom Hiddleston entrando de
Loki. Mandando todo mundo se ajoelhar.
Mas nada supera a mais querida pra mim, que foi o Andrew Garfield fazendo pergunta pro diretor do filme que ele ia estrelar do Homem-Aranha. Vestido de Homem-Aranha.
E ele arranca o... É.
Isso foi muito bom. Aliás, o legal, tem umas coisas muito bacanas da Comic Con, porque sempre tem um artista vestido de alguma coisa, tipo o Bryan Cranston, que andou a Comic Con Cranston. Vestido de Bryan Cranston.
Aqui no Brasil a gente teve o Will Smith.
Teve o Will Smith andando. Teve o cara do Big Guy, do Big Mouth, que ele andou, aí eu vi tipo um cara falando, nossa, você parece o cara do aquele menininho do Big Mouth, era ele mesmo.
Então vamos para a próxima notícia de Discovery Plus.
Infelizmente, Felipe, vamos ter que esperar mais uns dias para ver todas as temporadas de Irmãos à Obra. Se você não sabe, Irmãos à Obra é mais viciante que crack.
Que dose seguras de crack.
Que dose, qualquer dose de crack é viciante. Irmãos à Obra é mais.
Bom, o grupo Discovery anunciou que seu serviço de streaming com conteúdo de pelo menos 10 dos seus canais e mais de 40 conteúdos exclusivos não vai mais ser lançado esse mês. Ah, mas prometeram para este ano ainda. E você ficou sabendo do merge que teve aí da Discovery com a Warner, né?
Ah, sim, sim.
Será que foi por isso? Será que foi por isso? Que os caras estão arrumando a casa antes de lançar? Porque...
Não.
Porque lá na gringa, a Discovery Plus já existe.
Já existe. A sensação que tá tendo é que foi a questão do Star Plus mesmo ter sido acabar de lançar. Há-se um medo no mercado da saturação de streamings. Temos muitos streamings hoje em dia, preços semelhantes, e temos que lembrar que o Brasil está passando por uma recessão.
Também então, a gente fala
nem
de
todo
Brasil,
mundo consegue
né?
pagar.
A gente fala de.
Estamos falando aqui Brasil, que é o que aconteceu. A Discovery não foi lançada aqui no Brasil, lá fora ela já está. Bombando.
O Discovery Plus com aquele com TLC.
Discovery Home Health, Discovery.
Tudo
tá lá.
Tudo está lá.
Mas a gente sabe que você só vai assistir Irmãos à Obra, talvez, de forma total.
Quilos Mortais. Quilos Mortais é maravilhoso.
Do Bud.
Bud vai lá, Cake Boss.
Cake Boss.
Here Comes Honey Bubu.
Here Comes the Honey Bubu. Será que vai ter?
Então,
vamos ter que esperar mais um pouco, pessoal.
A gente vai ter que esperar para assistir.
Ou continua assistindo na televisão.
É muito bom, porque TLC era The Learning Channel. Só que não
bacana.
Tem mais nada de learning.
Sabe que eu sinto falta desses canais? É que tinha eu não lembro qual canal que era, mas tinha, era um dos Discoveries que tinha o Campeonato de Justas Medievais. Que eram os caras montados no cavalo.
Não era o History, não.
Não era o History. Não lembro qual que era, mas era fantástico esse programa. Ah, tem o Desafio Sobre Fogo também, que tá bombando aí, o pessoal gosta.
Desafio Sobre o Fogo é aquele
dos
Ferreiros.
Dos Blacksmith.
Mas isso não é...
Tem versão brasileira, tá? Versão brasileira, não. Versão latina, né? Que tem uns brasileiros que vai lá fazer facão. Vai lá fazer peixeira.
Eu recebi uma notícia, eu tô procurando aqui, porque a tendência mais pra frente é a gente ter as pessoas se juntando pra fazer aí pra juntar os seus canais de streaming.
Tem
né?
uma. Dizem aí que as streamings já estão conversando pra tentar se alinhar. Então a gente vai HBO Max, fechar com outro canal.
Com Netflix, então, né?
Eu acho difícil, mas não seria impossível. A gente vê que eles estão meio.
Porque se você for ver o plano de negócio, plano de negócio de TV por assinatura, é isso, assim, entendeu? É as pessoas cada vez mais. Antigamente você comprava os pacotes, né? E. Enfim, e era essa coisa aí do. E era essa coisa de você fazer. O pacote de assinatura. Aí tinha todos os canais da HBO, né? Então, eu acho que a tendência seria se, né, a gente tivesse uma empresa que juntasse todo mundo.
É o que vai acontecer, indubitavelmente. Uma hora vai saturar o mercado.
Do tipo assim, uma Vivo, uma empresa de telefonia, por exemplo, dentro do seu plano, ela te vende combo. Igual é hoje em dia. A TIM te vende um combo HBO Max mais Netflix.
Mas aí temos até o Mercado Livre fazendo isso.
Não, mas hoje... Hoje é todo mundo separado. É igual a gente falou. Ah, não, lançou Disney, a Globoplay já vem... Já deu um...
A Globo tá buscando mercado.
Essa,
a gente vai surgir alguém aí que... Ou as empresas vão ter que começar a conversar.
Eu acho que vão ser...
Até porque, por exemplo, a Netflix hoje já não tem... Antigamente você assinava a Netflix pra fazer, pegar vários conteúdos. Né? É, hoje em dia já não tem, por exemplo, 60%, Disney. Você não tem, é quase
60% do conteúdo da Netflix é original.
É um conteúdo bom? É um conteúdo bom, mas se você quiser ver Disney, você tem que assinar o Disney. Se você quiser ver Warner, você tem que assinar o HBO Max.
Então, né?
Então tem que ter uma conversa entre eles, porque senão vai perder dinheiro. Não adianta.
Então, agora nós vamos para a nossa opinião.
Polêmica.
O pau está torando. Depois do processo de Scarlett Johansson, de algumas celebridades, depois do processo de Scarlett Johansson e de algumas celebridades saírem em defesa da Scarlett,
o próprio Kevinho ficou chateado, né? Do lançamento. Tivemos aí a Elizabeth apoiando a Elizabeth Olsen, a nossa querida Wanda, protegendo, defendendo a Scarlett, o Benedict Cumberbatch também deu sua opinião. A Disney decidiu, então, que ela não vai mais fazer lançamento simultâneo cinema contra streaming. Aí, para ajudar, já tá esse debate tá vindo alguns meses lá fora, né? A gente tem, por exemplo, a Patty Jenkins falando que não assiste filme de streaming, né? Aí a gente teve essa semana o David Chase, que é o criador do Sopranos, né? Que tá furiosíssimo com o lançamento de The Many Saints of Newark, né? Que é o prequel de Os Sopranos, pra você que não sabe. É o Tony Soprano boy.
Mas é o
Origins.
Então, mas assim, ele tá puto por quê? Porque tá saindo no cinema.
Que ele queria que saísse só no cinema, porque ele disse que, pô, a gente passou 300 anos fazendo Sopranos na TV. A gente precisa desvencilhar isso. E é uma história fechada. Vamos fazer no cinema pra dar uma coisa diferente.
Quanto tempo? Faz quanto tempo que não tem mais Soprano?
Faz uns 13 anos, 13, 14 anos.
Vamos ver. Última temporada.
Tava aqui, ó.
Aonde? Ah, ela ficou. Obrigado. Bom,
2007 foi. Mas mesmo assim, é uma série da televisão.
TV. Surgiu na TV. Tá, por que não fazer streaming. Um filme pra TV? Vamos combinar aqui, gente?
Ah, mas é a vontade do maluco, cara.
Ah, a vontade do criador.
É, a vontade do criador.
Pra mim, então, o filho da puta fez TV de 99 a 2007.
Cansou.
Então.
Estafou.
Você acha que tem público pra levar pra um cinema?
Ah, tem. O cinema ainda funciona.
Não. Sopranos no cinema.
Ah.
Você acha que tem público?
Se a história for boa. Faz tempo que não tem um filme bom de máfia no cinema. Tivemos o Irlandês na Netflix, mas um filme bom de máfia. Bicho. Qual foi o último filme bom de máfia no cinema?
Vixe, Scarface. Não, tô zoando.
Quando passou Scarface?
É um Infiltrado, é um ótimo filme.
Infiltrado, Scorsese. Vai pra 10 anos.
Então, Infiltrado. Vou te falar uma coisa.
Infiltrado é um remake, tá?
Sim. Infiltrado e o Scarface. Isso. Mas vou te falar uma coisa. Eu acho que Eu acho que, na verdade, o que manda em Hollywood, em qualquer lugar, é nada mais, nada menos que o dinheiro.
Ah, mas é
o
lógico,
din-din,
lógico.
A prata. Entendeu? E isso me deixa muito puto. Cara, nada vai substituir, nada vai substituir a experiência do cinema. Nada. Nada vai substituir uma experiência do cinema. Só que não me venha diretorzinho aí, Patty Jenkins falando, não assisto filme no streaming. Sabe? Se você for reparar, toda a galera que reclama é a galera velha guarda de Hollywood.
Mas Scorsese, o novo sempre atrapalha.
Scorsese reclama do... O Scorsese não só reclama... Acho que o Scorsese não reclamou de streaming, não. Ele reclamou de filme de super-herói. Filho, você vai ficar fazendo filminho. Cara, você é tão louco que você teve que rejuvenescer o Robert De Niro, o Joe Pesci e o... Quem que fez o Scarface?
O Al Pacino.
O Al Pacino. Você teve que rejuvenescer eles, bicho.
Os caras tão pó da rabiola.
E ele ficou... E assim, não, mas, o irlandês aqui. Teve uma puta repercussão no streaming. Ganhou prêmio. Não sei o quê.
Eu entendo a visão do cara que... Pensa aí, vamos lá. O cara que o Nolan gosta de filmar em IMAX. O cara fez todo o trabalho IMAX pra ficar bonito, pra você ter uma experiência diferente. A experiência, você não acha que a experiência ali conta? E aí sai simultâneo, você tá estragando. Porque o cara que não vai ter aquela experiência de ir no cinema, a história vai ser contada, você vai ver o filme, mas não vai ter o mesmo impacto. Você acha legal que a pessoa não viva uma experiência? Por exemplo, vamos falar assim, uma certa empresa do interior de Minas que fabrica experiências, sei lá, em áudio. Você não acha que esse...
Do interior de Minas?
É, sim. Supostamente.
Sim.
Sim, logo ali.
Ali na esquina.
É logo ali em Santana.
Santana. Tá. É, eu gostaria que as pessoas tivessem...
A experiência crua.
Não, como mas é? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a galera reclamar de lançamento simultâneo, streaming e cinema, porra, pandemia. Isso nunca foi feito.
Tá, mas vamos
isso
lá.
Nunca foi feito.
A reclamação começou com o Scarlett Johansson reclamando o seguinte: simultâneo. Então,
amiga,
simultâneo.
Amiga,
foi prometido um negócio pra ela no contrato e não foi completo.
Então, mas por que não foi lançado antes?
Oi?
Porque não foi lançado?
A Disney ficou enrolando por causa da pandemia. Porque ela achava que não era bom lançar.
Foi durante a pandemia?
O lançamento?
Não poderia ter sido feito em 2019?
O filme poderia ter sido feito muito antes.
Não, feito não, lançado. Esse filme estava pronto desde quando?
Não, ele ficou pronto no começo do ano passado.
Em 2020?
2020, antes da pandemia. Ele estava programado para lançar quando começou a pandemia, ali.
É, porque eu não entendo essas janelas de lançamento. Não.
Isso aí é coisa. O problema foi isso, a insegurança.
A Disney ia segurar?
Não, mas por que ela fez? Ela podia ter feito a mesma coisa que ela fez com o Shang-Chi. Mesma coisa que fez com... Qual foi o último filme que saiu que ela lançou um tempo no cinema e depois lançou no streaming?
Raya. Acho que foi Raya.
Raya. Ou o próprio Esquadrão Suicida, que falamos aqui semana passada. Saiu primeiro no cinema, depois saímos no streaming.
Tá, mas eu acho que assim...
Você tira um pouco da coisa. Você tira um pouco. O cara tá certo em ficar o simultâneo, tá? Ele tem que vir pro streaming.
Não, mas eu concordo com você que é uma coisa que eu bato aqui na tecla pra falar com o cliente, que é o seguinte, é formato, né? Filme, formato, TV, tudo bem, que hoje é tudo muito bem feito, tudo muito caprichado, orçamentos bilionários e tal, tal, tal. Mas se o filme foi feito pra TV, ele foi feito pra TV. E se o filme foi feito pro cinema, tipo, ai, tecnologia IMAX, caralho, A4, pá, 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 lança no cinema. Só que faz isso, faz uma janela curta, sabe? Entre um e outro. Lança, por exemplo,
o que nós,
vai lançar o filme
nós
novo.
Nós vimos agora com a pandemia, com esses lançamentos.
A HBO Max tá maravilhosa. Loucura. Desculpa, a HBO Max, ela tem um formato que eu achei muito louco. Entendeu? Acho que são 48 dias.
É, pô, dá um tempo bom.
48 dias.
Dá pra todo mundo
ir no cinema.
48 dias um filme já saiu de cartaz, porque
depende,
que esteja
depende,
muito bombando.
Depende.
Como já tivemos aí Titanic 50 anos passando no cinema. Mas se for um filme bom, e mesmo que não seja um filme bom, ele vai sair, até porque às vezes tem outro lançamento próximo que é grande. E eles pegam muito cinema, né? Marvel, por exemplo, fecha quase todas as salas de cinema de São José.
Então, é uma merda. Pra cinema...
Pequeno é ruim.
Não, pra cinema brasileiro.
Mas aí a gente tem umas coisas também. Você quer que tenha Você quer assistir um filme ruim, feito por uns caras ruins aí, que não tem nada?
Mas, por exemplo, meu irmão, o...
O brasileiro tem que fazer novela.
O The Many Saints of Newark.
Tô brincando, porque Trapalhões era muito foda.
The Many Saints of Newark. Bonitinho, filme pra TV. Não tem que fazer... Você acha que caberia... O El Camino no cinema?
Não.
Mas
não
tem. É a mesma coisa.
Mas o Sopranos foi outra coisa do que. Não desmerecendo Breaking Bad. Que foi uma puta de uma produção muito querida. Mas o Sopranos foi um marco da TV. É que você não viveu isso, Felipe.
Que é de 99 pra 2000.
Não, mas você. 99 você tinha quantos anos?
Tá.
Mal tinha HBO aqui no Brasil.
Tá bom, tá bom.
Você tá entendendo?
Entendi.
É, e o cara já fez televisão.
É o cara que ele... fala de Friends. Ah, Friends. Blá, blá, blá,
é,
blá, blá,
entendeu? Não, não, não cabe.
Mas o que eu quero dizer é isso. The Saints of New York, tô puta ansioso pra assistir.
Tá vendo? Ele era um cara dos Sopranos.
Queria que fosse uma série e não um filme.
Também prefiro. Aí já temos outra conversa.
Entendeu? Mas justamente por causa disso.
Mas tá vendo? A HBO Max tem um esquema muito louco de 48 dias. Vai lançar simultâneo esse filme. Por quê? Se tá dando certo 48 dias.
Porque esse filme não devia ser lançado. Mas enfim.
Mas foi produzido pro cinema.
Estreias da semana. Que não, corta o papo.
Ô, né? Louco, bicho. 7h20. Na
verdade, são
8h48.
Nossa.
Já tá, o comendador já tá lá na Globo, já terminando a maquiagem pra entrar.
Então vamos agora às estreias da semana.
Na Amazon.
Nas estreias do portal de Jeff Bezos, o Dr. Evil das Big Techs, temos Zumbilândia Atire Duas Vezes, que estreia na quarta-feira, dia 15.
Estreou, né?
Ou melhor, que estreou. Olha. Estreou.
Time Travel.
Mas as grandes estreias ficam pelo anime O Tempo com Você, obra mais recente de Makoto Shinkai, diretor de Your Name.
Que é o negocinho que faz. Galera chorar.
Maneiro.
É pesado.
E.
Fios.
E continuando, é claro, com o maravilhoso Everybody's Talking About Jamie. Filme musical, né? Baseado em fatos. Aqui, baseado na peça musical super famosa do West End londrino, que foi baseada em fatos reais, que conta a história de Jamie Neal, um adolescente de Sheffield, na Inglaterra, que sonha com a vida no palco e a sua ambição de carreira secreta de se tornar uma drag queen poderosa. E agora vamos para o lançamento, Jefinho, da Netflix.
Na segunda, dia 13, tivemos a estreia da sétima temporada de Brooklyn Nine-Nine, com Jake Peralta e toda a sua trupe maravilhosa.
E é boa
é
essa
muito
temporada.
Foda, né?
Eu adoro.
Maravilhoso. Tá, essa semana a gente tem bastante produção nacional aí aparecendo. Temos aí os filmes recentes, como O Candidato Honesto, do Leandro Hassu, a produção Ilhados, Gabi Estrela. São todos filmes bem que saíram há pouco tempo aí nos cinemas, que é Brasil.
Candidato não é Honesto é maravilhoso.
Mas
ele não é
tão
recente.
Um saltinho em banco só aparece.
Não
acho
é,
que é,
mas,
esse é 2019.
Mas Candidato Honesto 2 é maravilhoso. Eu gosto, ele faz muita piada.
Já
ele,
é Leandro Hasson Magro.
Já é Leandro Hasson Magro, inclusive tem uma piada maravilhosa no filme quando ele sai da cadeia. Ah, enfim, esse Candidato Honesto 2 zoa com todo mundo, zoa de Jair Bolsonaro, com o Temer.
Tem o Temer Vampiro,
tem
né?
O Temer Vampiro
é maravilhoso.
Que aparece do nada. E tem uma curiosidade sobre Candidato Honesto.
Candidato. Baseado em fatos reais. Não, porque não existe Candidato Honesto.
Honesto. É, Candidato Honesto recebeu o primeiro filme e recebeu um remake coreano.
Mentira.
Verdade, depois eu te mostrei quando a gente terminou de gravação. Ele recebeu um remake
coreano,
só que Gender Band, né? Não é o Candidato Honesto, é a Candidata Honesta e é o mesmo surto caótico. A mulher é tão boa que é o mesmo surto caótico do Leandro Hasson no filme.
Leandro Hasson é maravilhoso, ele é bom. Aí, nessa semana, as grandes estreias ficam mesmo por conta de um documentário sobre a vida do grande piloto Michael Schumacher, né? Que eles usam gravações, entrevistas antigas para falar. Né?
Ele morreu?
Ele não morreu, mas ninguém sabe como ele tá porque ninguém fala. A família não
Nem
quer falar.
Nem ele mesmo, né?
É, ele tá. O que se sabe, talvez ele seja vegetando, não sabe. E aí, acidente terrível, a família dá uma tesourada. É, nessa semana também temos um novo desenho do He-Man e os Mestres do Universo.
Que vamos combinar. He-Man é o GTA V da Netflix, né?
É, eles estão tentando. He-Man, San Andreas, He-Man. Liberty City.
Não, que a Netflix quer tirar até a última gota de suco.
Star Wars, né? Então, da Netflix, né?
Bicho, porque essa série não tem.
Ah, mas vamos lá. Essa aí é uma nova roupagem, é diferente. Fizeram um CG diferente. Mas é a mesma história. Porque é a mesma história.
Mas é pra criançada.
É, esse é mais pra criança. Mas é assim. Essa não é a continuação dessa que teve esses dias. Que a Tila é focada na Tila e tal.
Tita.
Tila.
A sua namorada.
Não,
Tita.
Não.
É focada na Tita.
É focada na Tita, só minha vida. Te amo, amor, se você estiver ouvindo.
Mas não vai ouvir.
Não vai ouvir. Ninguém ouve esse podcast.
E por fim...
Você ouve, deixa um like no nosso joinha, no nosso comentário, lá no Instagram, porque a gente não tá no YouTube.
Ainda.
Ainda.
Spoiler.
É, por fim, nós tem aí a queridinha da garotada, o Sex Education. Né? Nessa temporada, o Watts, nosso querido Asa Butterfield. É assim que fala o nome dele.
Asa Butterfield. O que ele já fez?
Ele, não sei, mas eu queria que ele tivesse feito Peter Parker, mas ele foi falar no Twitter, a Disney tesourou ele. Agora ele, que ele já é um manjador das manjarias de cunho sexual, como diria o nosso querido Tiririca, né?
Sexual.
Sexual da coisa coisada, né? Porque a mãe dele é a sexóloga. Você pensou nela, mas não é ela. Você pensou na mãe do Supla.
Não!
Ah, você pensou em outra. Sasha Grey.
Não, eu pensei na própria.
Ah, você pensou na mãe dele.
Própria.
Maravilha. A gente Scully de X-Files. A Gillian Anderson.
Num papel que é maravilhoso, porque assim, a mulher fez Arquivo X. A mulher fez a mídia no American Gods. A mulher tem vários papéis fodas. E no Sex Education, ela é uma mãe desencanada, descoladona.
Fala de sexo.
Fala de putaria pra um moleque virgão.
Fala que tem vários brinquedos sexuais 50, na frente de todo mundo.
Na frente da filha. Do filho. Desculpa. Confundi.
Mas daí o Watts, ele já tá manjando os rolê. Aí a Maeve fala assim, que é a amiga rebelde dele lá, muito louca. Bonitona lá. Fala pra ele assim, vamos fazer uma clínica de terapia sexual dentro da escola? O que que pode dar errado disso, né?
Nessa temporada, já deu tudo errado. Já deu tudo errado. Na 3. Pra entrada da 3, já deu tudo errado. Já deu. Tinha pra dar errado, já deu errado. O diretor é mandado embora. Aí eles colocam uma nova diretora. E aí a coisa acontece. A gente vai ver aí realmente um Oates mais. A gente vê um Oates mais maduro, né? Um outro...
Tudo bem que ele parece, já tá com 40 anos, né?
Não, sim.
Já tá que nem as crianças do Stranger Things abrindo negócio no INSS já, porque tá velho, que demora pra sair as temporadas.
Mas é muito bom, mas é uma série muito boa. Eu tô esperando. Só abrir pra pegar o nome da série.
Tá bom.
Eu tô esperando muito essa série, que vai sair agora, e vai ser muito legal.
É sexta-feira, amanhã.
Muito bom.
Já pode assistir na sua TVzinha celular. Aí temos o Star Plus.
Baseado nos quadrinhos de Brian K. Vaughan e Pia Guerra, Why the Last Man se passa...
do Último Homem?
O Ípsiro do Último Homem. Como diria meu tio Sérgio. Se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde um misterioso evento cataclísmico matou simultaneamente todos os mamíferos com o cromossomo Y. Exceto por um homem, Yorick Brown, que é interpretado aqui por Brian Schnetzer. Eu falei o que, Brian? Ben Schnetzer. E o seu macaco de estimação, Ampersand. A série segue Yorick enquanto ele atravessa o novo mundo, enquanto seus sobreviventes lutam com suas perdas e tentam restaurar a sociedade mundial. Liderada pela mãe de Yorick, que é a nova presidente americana, Jennifer Brown.
Que, caso você não saiba, é a mãe do super-homem, a Diane Lane.
Marta.
Essa é de Volta pro Futuro.
Mas é bom também, porque é um futuro pós-apocalíptico.
Muito louco, né? No Star Plays...
No Star Z Play.
Nós temos que falar aqui, porque essa série é baseada num podcast de sucesso que tem, então, do Wonder, né? É a Mr. Dr. Death. A gente tem uma série aí que conta a história chocante e real do Dr. Christopher Dante, um jovem neurocirurgião aparentemente brilhante com uma carreira médica próspera. Mas as coisas ficam estranhas quando dois outros médicos percebem que os pacientes passam a sair da sala de operação mutilados ou mortos. Isso é um podcast true crime que tenso, virou uma série. Tem o rapaz do Dawson's Creek lá. É Dawson's Creek ou Barrados no Baile? Não sei. Uma dessas duas séries que é igual. Que é a mesma história.
Eu sei
de jovem
que você tá falando. Eu sei que você
é o menino
falando.
Do Fringe.
Do Fringe.
Do Fringe. Agora sim.
Bom, eu queria também dar uma dica. Já que, então, eu vou dar a minha dica da semana. Dá a sua dica mas da antes semana. Da minha dica da semana, baseado no Dr. Death, eu queria também dar uma dica de uma série nacional baseada também num podcast.
Ah, é? Pô.
No Globoplay, a gente tem o Caso Evandro, que é um documentário baseado no podcast Projeto Humanos. Né?
Sim.
E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que foi o quê? Eles produziram, né, a primeira coisa que saiu foi o podcast, né?
Uhum.
E aí a Globo comprou o direito para fazer a série documental, e durante a produção da série documental eles acharam muito mais material novo.
Eita.
Então a gente tem um upgrade do podcast também.
Ah, é verdade.
Também. Na Globoplay você encontra o documentário e o podcast também. Gente,
podcast pesado também, uma história bem intensa.
Não, o caso Evandro é um dos piores casos, porque envolve satanismo, morte de criança, enfim.
Envolve a nata do césio brasileiro, e não é daquele de Goiânia, é o césio humano.
Chorume.
Chorume. Aquele restinho que sai ali de Brasília, do Planalto, sabe? Aquela chuva escorre do Planalto. Da tampa levantada que escorre ali. É isso aí que é a história.
Mas agora é a hora do quê? A dica,
dica da semana. Hoje é do Felipe, o que você traz pra gente?
Bom, gente, hoje eu trago uma série da HBO Max chamada We're Here. A sinopse no site é: a HBO segue três populares drag queens enquanto elas recrutam residentes de uma pequena cidade para uma performance de drag única. As drags populares aqui são Bob the Drag Queen, Shangela e Eureka. O Jeff tá olhando pra tela aqui tentando adivinhar qual é qual.
Exatamente.
Depois eu vou perguntar pra você qual é qual aqui da tela. E o mais interessante, essa série tem 6 episódios, né? Sendo que ela foi produzida em 2019, só que o último episódio, no meio da gravação do episódio, eles tiveram que parar por causa da pandemia. E acontece uma coisa muito bonita, que os próprios apresentadores, né, as próprias drags apresentadoras do programa, eles contam a história deles mesmo enquanto artista drag. Só que assim, é muito interessante essa série, porque nos seus 5 episódios, né, eles vão para cidades pequenas do interiorzão dos Estados Unidos, aquele interiorzão,
interiorzão
mesmo, cidade homofóbica, cidade muito religiosa, e aí é interessante...
Atrasada, tá?
É.
Você é homofóbico. Se você coloca a religião em cima dos direitos humanos, você é atrasado, tá?
E aí é interessante porque eles selecionam, por exemplo, no segundo episódio eles têm lá o homem trans, que quer casar, quer sair do armário, então, que quer casar, quer falar pra todo mundo que é homem trans, então ele faz uma performance. No quarto episódio eles têm também a mãe e a filha, que se montam de drag para homenagear a irmã e a filha que lésbica que se mata. E o interessante dessa série é isso.
Tem o do pai, que você comentou.
Tem
o
pai.
Que eu achei maravilhoso.
O pai que a filha é apaixonada em drag queens e o pai se monta para agradar a filha. Ou seja, e o mais interessante é isso, porque mostra o choque das drags com a cidade. Aí mostra as drags conhecendo as pessoas, então você conhece a história dessas pessoas. Os dois primeiros episódios, só pra você ter uma noção, tem 1 hora, né? A média é de 50 minutos pra cada episódio, entendeu? Mas vale muito a pena assistir. Se você tem acesso a HBO Max, assista We Are Here, que vale muito a pena, é muito emocionante. Independente se você gostar ou não de drag queen, assista, porque você vê a humanidade nesses caras que fazem essa arte drag, né? A gente vê também a cidade se descobrindo e as pessoas que são convidadas para fazer essas performances também. Cada história de cair o cu da bunda, porque é muito emocionante.
Bem na hora. Vou assistir, já que você indicou.
E agora nós vamos, Jefito, o que nós vamos fazer agora?
Agora nós vamos para análise.
Nossa análise semanal do
What If IC. Nós temos aí, viemos aí já algumas semanas.
Estamos no quinto?
Estamos no... nós contamos 4 no primeiro programa, um semana passada.
É verdade, dois. Dois. Esse é o terceiro que a gente grava.
Esse é o terceiro programa.
Exclusivo.
Pra você. Então a gente tá na verdade,
a análise de What If foi no...
Foi aqui, porque a gente ia falar aqui. E a gente decidiu que ia falar aqui, porque nós temos esse poder,
a
amiguinho.
Gente tem esse
porque
poder
a gente mesmo. É o podcaster.
A gente que é o dono da
Mas nós vamos falar hoje do What If dessa semana, que saiu na madrugada de terça para quarta, né? Às 4 horas da manhã, quando este vosso locutor ainda estava acordado escrevendo essa pauta.
Eu deixo pra ver...
Antes da gente começar o programa.
É.
Porque senão ele toma spoiler, porque eu escrevo tudo
na pauta.
Inclusive, se você continuar com a gente aqui, você vai tomar spoiler. O episódio dessa semana foi o quê, Felipe? What if Killmonger fosse o maior manipulador do mundo?
Na verdade, não é esse o título.
Não,
né?
Esse é o título que eu dei, porque é o título que deveria ser.
Ou então, e se o Killmonger fizesse o que ele faz no filme do Pantera Negra? Tem isso também.
Se fosse a mesma coisa que eu...
Se fosse a mesma coisa do...
Esse foi o episódio mais fraco, né? Porque na minha opinião,
sim.
O Felipe adorou, mas eu achei assim, de história, foi o mais fraco. A gente já vai falar por quê. O que acontece nesse episódio?
O quê? Conte pra gente.
Nesse episódio a gente viu assim, se o Killmonger, assim, por um acaso, estivesse ali no meio do Afeganistão, sei lá qual era aquele deserto que o Tony Stark estava no primeiro filme, e antes da bomba explodir, se ele aparecesse ali e salvasse o rabo
e desse
magro
uma bica, do... uma bica no míssil.
Ele não dá uma bica, ele arremessa.
Ele arremessa. É. Bom.
Seria da hora ele estar numa bica.
A trama, ela é bem bacana e mostra o Tony Stark bem babaca. O Tony Stark clássico.
É, Tony Stark.
Que acaba confiando demais no cara que salvou a sua vida. Abre um parênteses aqui. A Pepper Potts, nesse episódio, ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Porque ela vai trocar ideia com o Rhodes. Fala assim, Fih, o que você acha desse cara aí?
O maluco é condecorado, é um bom militar de carreira, nunca fez baderna, nunca foi expulso, nunca fez motim.
Mas,
é aí pra quem entendeu.
E aí ele confia demais, né? E o Killmonger aproveita disso.
Que a Pepper fala, assim? Aí ele fala, o que ele tá querendo?
Porque todos querem
algo. Todo mundo
algo
quer alguma coisa. Esse cara...
Com Tony Stark.
Esse cara não quer nada, ele só tá ali amigão do Tony Stark. Mas é...
Conta pra gente.
Aí a gente vê que o Mongo, ele quer alguma coisa. Ele começa a manipular os rolezinhos ali.
Começa, né?
Faz tipo uns ganda. Aí tem uma piada nessa parte que é muito boa.
Então, Birbipi, eu tenho o quê? Eu tenho um mestrado aí de drone.
Robô. Aí tem a melhor piada do episódio. Porque ele fala, a hora que ele mostra, assim, né? O robô pro Tony Stark, que ele desenhou durante a faculdade. O Tony Stark faz uma cara assim, ele fala, o quê? Eu gosto de anime. Ele fala, tá bom, né? Vai montar um ganda, então. E você sabe por que tem isso, né? Porque Michael B. Jordan, que dubla o Killmonger, é o Taquinho.
É fã de...
É o Taquinho que lê scan, não compra mangá não, porque ele reclamou aí que não tinha o último capítulo do Naruto do traduzido para inglês para ele ler. O Taquinho. Expomos aqui nesse programa o Taquinho do Michael B. Jordan.
Bom, aos poucos a gente vê ele manipulando, né? E aqui, diferente do filme do Pantera Negra, ele toma uma abordagem mais sutil e maquiavélica. Cara, a gente tem um momento... Vai tomar spoiler. A gente tem um momento que o Tony Stark... Eles precisam de uma...
De vibranium.
Não, eles precisam de uma coisa de energia.
Tem uma outra piada
sensacional que eles precisam de uma fonte de energia.
Logo depois.
Eles precisam de uma fonte de energia. Aí o Tony Stark vira assim... E se a gente fizesse um mini reator arc? Aí ele para, pensa e fala, melhor não.
Isso é bobeira,
não vai dar certo.
Não vai rolar, não.
E aí o Killmonger fala, isso aí daria certo, vibrânio. E aí quando ele fala a palavra vibrânio, fodeu. Que eles vão lá no Ulysses Klaw, e aí no meio do Ulysses Klaw...
Não, aí o rolê é o seguinte.
Conta.
O Tony chama Pepper e fala assim, não vai negociar com o Ulysses Klaw. Ela fala, não, mas não negocia com um cara que é traficante de armas, tá louco?
Verdade.
Ele fala, então manda o Road lá, porque daí ele é do exército, se der uma bosta, ele é do exército. Tipo assim, fode o meu amigo aí que tá tudo certo. E aí nós vê o pau torar.
E aí?
Porque daí o Pantera Negra aparece lá, bater no Rod, bater no Ulysses Klaue. Mas daí o Killmonger mata todo mundo.
Mata todo mundo. Mata
menos o Klaue.
É, mata o Rhodey.
O Klaue tá com os vibrando que ele quer.
E aí?
E aí ele volta, mas ele esqueceu que o Tony Stark é um babaca, ele ainda é um gênio. E aí ele tem que matar o Tony Stark também, que o Tony Stark sabe que ele matou o Rhodey.
E?
Então a gente parte aí pro Killmonger fazendo seu exército de Gundams pra ir atacar o Wakanda. Porque olha, os Wakandianos mataram o Tony Stark e o Rhodey.
Então, aí a gente tem o General Ross. Tá, é muito bom.
Pistola. Invoca lá o negócio patriótico dos Estados Unidos lá.
A lei de...
tudo é nosso, né? A Stark é nossa pra fazer a arma.
É, lei patriótica.
Sabe, Estados Unidos é assim. Você tem uma fabriquinha lá de mel, vai virar bomba.
Vai virar bomba.
E aí, cara, ele faz todo o rolezinho dele, vira, vai lá em Wakanda, dá um lero no tio dele, falando que os
tia
americanos...
Tia Vivian, tio Phil,
é,
né?
Na tia Vivian, tio Phil. Dá aquele... Angela... Ai, que foda. E dá aquele lero no cara e vira o Pantera Negra.
Do nada.
O tio
toma
dele,
um
pai do Chala lá, ai, puta, meu filho morreu. Vem, toma um chazinho aí, wakandiano.
E bora. Só que tem uma coisa que eu acho muito louco. Tem uma coisa que eu acho muito louco, que é o quê? Que é o quê? Me diga o quê. Que é assim, tem a invasão. Vem os drones. Ele fala, não, os drones não vão passar a barreira que eles vão morrer.
É,
aí
é,
tudo
se
bem.
Se a gente ligar a barreira, corta o Wi-Fi.
Corta o Wi-Fi. Aí eles desativam. Só que o filho da puta manipulador vai lá e...
Plique, ele tem um bip ali, né?
E
a
liga
chave
os...
do carro.
Meu irmão... Pra mim, é uma das cenas de batalha mais lindas da Marvel. O Killmonger monta um rinoceronte. Não,
Angela Bastet, a general.
Não.
A mãe do T'Challa.
A mãe do T'Challa.
General
do... General das Dora Milaje.
Dora Milaje.
Bicho.
Descendo lança nos robôs, cortando rebô. Parece Mega Man X.
Tudo.
Nossa, coisa louca.
E aí, ele vira... O
Pantera Negra.
Black Panther. Só que o que a gente não contava era que a nossa amiga Pepper Potts. Era com a nossa amiga Pepper Potts. Puta lá da vida, né? A porra, não sei o que dizer lá. E com a irmã do T'Challa.
É porque a gente esquece que a Pepper, a gente viu o episódio inteiro que ela é safa, mas a gente esquece que a Shuri é uma das mentes mais inteligentes da Marvel. E ali no Arif ela também é, só que ali ela é uma criança. É um nenenzinho.
Isso.
É um baixinho da Xuxa.
E aí
ela
o episódio
fala assim, olha só,
aí.
Esse cara matou meu irmão, vamos nos unir pra matar esse maluco. E aí acaba o episódio. Esse pra mim, Felipe, foi o episódio mais fraquinho,
tá,
assim.
Tranquilo. Ah, tudo bem.
Porque não adicionou nada. O que o Monger faz no episódio, a gente já sabe o que ele fazia, porque
então,
ele fez a mesma coisa.
Então, você fala que o primeiro episódio pior pra você é da morte dos Vingadores.
É,
aquele episódio acrescenta, eu gosto daquele episódio.
É, aquele episódio é legal.
Eu gosto do Hank Pym. Noiado. Do
Hank Pym cheirar de
cocaína. É,
o Michael Douglas cheirar de Michael Douglas.
De Michael Douglas. Eu gosto daquilo, entendeu?
Não, mas até
não
que
assim,
é bom.
Tá a Marvel tá entregando uma série boa com o Arif. Entendeu? Eu quero ver se durante esses 9 episódios, né? Faltam 3 episódios pra terminar a temporada.
E a gente já viu aí o Doutor Estranho cheirado de
então,
pedra filosofal com Thor.
Então, eu não sei se esses episódios vão ser...
unidos.
É, eu tô sentindo que uma segunda temporada aí vai ser um assemble. Não,
teremos segunda temporada.
A gente vai ter.
Informaram.
Então, eu acho que esses
já
vídeos
falaram
que passam...
possíveis plots.
Eu não sei se você viu... Tem uma propaganda da Hyundai. Eles fizeram uma propaganda da Hyundai no What If?
Não vi.
É, depois de mostro. Que é tipo... Começa uma batalha... Então, porque assim, tem 3 episódios e tem muita coisa que a gente ainda não viu.
É,
então. A gente não viu o Gamora Thanos, a gente não viu o que saiu no trailer, esse episódio do Thor, a gente não viu. Então acho que tem muita coisa
tem
ainda pra mostrar.
Coisa pra ver.
Então tem esse vídeo da
e
Hyundai.
E o Atu é um babaca, então a gente nunca sabe o que o Atu pode fazer.
Então, o que eu acho que vai acontecer é a gente tem essa primeira parte com 9 episódios, tem um hiato curto, até terminar, qual é a próxima série da... Então, não vai ter... Então, o que eu tô achando que vai ser? Tá?
Ih, polêmica.
Eu acho que a gente vai terminar, a gente tem mais... Termina agora, em setembro, final de setembro, terminou o What If.
São 3 episódios? Não, começo de outubro, né?
Então, começo de outubro. Parou.
Mais, 6 de outubro.
Aí para. Aí a gente tem Hawkeye. E pra mim...
Mas Hawkeye é no final do ano.
Então, pra mim, em fevereiro...
Fevereiro.
Do ano She-Hulk. Que vem, segunda temporada.
Ah, a gente tem She-Hulk ano que vem.
O que que tem em janeiro?
Não sei o que tem em janeiro. Agora não.
Hawkeye. Né? A gente tem Hawkeye.
Não, Hawkeye é esse ano. Novembro, dezembro.
Mas Hawkeye a gente tem dezembro. Episódio até lá. Porque você reparou que a Disney, ela não conflita lançamento único.
Ela tem um gap ali,
Ela tem um gap. Quando que será lançada a segunda temporada?
Mas então, quando acaba o What If, a gente tem Venom esse mês.
Mas Venom não é Sony. Venom não é Disney.
Mas você já ouviu falar das cenas pós-créditos do Venom? Eu ouvi, mas não vou spoiler aqui.
Não, conta pra gente.
É o Dr. Octopus falando olá, Peter. Mentira. É o Ed Brock assistindo a televisão falando que o Peter Parker tá sendo perseguido e o Venom sai dele, o simbionte morde a TV e fala, eu odeio esse cara!
E acaba.
E acaba.
Literalmente, o nosso programa acabou.
Não, não vai falar do
não
vai
falar de Lucifer, não.
É porque a temporada foi ruim, tá?
Então é
temporada,
isso, pronto.
Assim como todas as outras temporadas, é um puta negócio desperdiçado, potencial desperdiçado, não é ter o diabão lá.
Fala rápido, Tom Ellis,
que é da hora, é muito louco, não, o cara canta. Ele canta 3 vezes, a gente perguntou quantas vezes ele ia cantar no último episódio, né?
Quatro.
Não, 3, cantou 3 vezes, 3 episódios ele cantou, ou 2, sei lá que se foda. Mas foi ruim. Podia ser melhor, não mereceu, nosso diabão não mereceu esse final de temporada.
Esse final triste.
E se você tá achando que sabe quem é a filha dele, porque é sim, meu amiguinho, ele tem uma filha na porra da série que não faz sentido nenhum. Depois você vai entender, porque também não faz sentido nenhum a resolução que eles dão. Mas se você acha que conhece ela, é porque ela é a Negasonic Teenager do Deadpool.
E bom, com esse review ultra rápido da última temporada...
Que foi como eu senti assistindo a temporada.
A gente tá encerrando o Loucos por Streaming. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Eu e o Mundo Labs. A gente vai começar a produzir uns conteúdos novos para vocês aí.
Novas coisas vindo
stories.
Stories. True Crime Stories. História que aconteceu aqui em Paraibuna.
A gente tá preparando. Terrível. A gente tá preparando várias coisas.
O assassinato do Pirarucu.
O assassinato. Então aguarde que a gente vai lançar um monte de coisa legal pra vocês.
Bastante coisa vendo. Nossos amigos, nossos parceiros também estão aí.
A gente vai deixar o link na descrição do Bota o Disco aí. Que
toda semana, daqui semana que vem
tem amanhã, sexta-feira.
Papo de Garoto, será?
Sexta-feira, não tem Papo de Garoto, porque é de 15 dias.
É verdade.
Mas a gente vai deixar os links, a gente vai deixar o link do nosso site aqui pra vocês acessarem no Spotify. Mas www.eumundo.com Eu e o Mando Labs.
Arroba Jeff Agostinho. Jeff Agostinho.
E é isso, gente.
E se você.
Quer. Se você.
Quiser ficar feliz, ouve o nosso Eu e o Mundo dessa semana que foi.
Ficou maravilhoso, gente. Eu também vou deixar o link.
Vocês sabiam que existe um quarto Jonas Brother? Se você não sabia, ouça nosso programa para descobrir.
E que a gente. E você sabia que a gente também escreveu um plot para um reality show novo da E! Entertainment Television?
Corre lá para descobrir.
Então é isso, gente.
Muito obrigado. Fiquem agora com essa incrível música do nosso amigo. Garoto Tirambarambeira.
Tirambarambeira. Tirambarambeira.
Ah, a música do Igor Guimarães. Do Indiana Jones.
Não. Essa é do
Indiana Jones.
Então é isso. Se ele tá falando, é. Um abraço e até
Indiana
mais.
Jones.
Indiana Jones.
Harrison Ford.
E é isso. Um abraço.
Quando eu era pequenininho, eu brincava com os meus amigos imaginários. Mas minha mãe dizia, as crianças desse bairro são todo filho de mãe separada. Tchubarundeira.
Tchubarundeira. Tchubarundeira, tchubarundeira, tchubarundeira.
E eu fui para o colégio e eu brincava com os meus amigos de verdade. Mas eles não aceitavam meus amigos imaginários e me espancavam. Os dias eram calorosos, ninguém praticava brincadeira de mão. Mas meus amigos praticavam e eu tomei uma voadora e desmaiei. gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom, mas que alegria estar aqui para cantar essa canção. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom. Eu tenho 12 anos e ainda uso um fraldão. Sim, eu cago na calça, agora eu sou um adolescente e moro com meu tio avô e sua mulher, chinesa de origem tailandesa, que faz uns pastel gostoso. Trabalho numa locadora só de filme bíblico, e o movimento anda fraco depois do Netflix. Eita empresa porreta, nosso trabalho é árduo e exige demais. Mês passado não devolveram o filme do Noé e os animais. Oh, nem era dublado, vai! Gente quer tudo na vida, gente quer tudo de bom, mas que alegria estar aqui para cantar essa canção. Oh, 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 oh. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom. Eu tenho 20 anos e ainda tomo Mucilon na mamadeira.
Tubarundeira, 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 tubarundeira.
Agora sou um homem adulto, totalmente independente, me oriento com o auxílio da minha pochete. Sinto couro tamanduá. Eu tenho uma namoradinha, ela é muito linda e trabalha desentupindo o tanque de pesqueiro. É pesque e solte. Nosso namoro é lindo, totalmente virtual, porque ela mora no Suriname, numa reserva florestal. Sim, ela tem febre amarela. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom, mas é alegria estar aqui para cantar essa canção. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom. Tenho 40 anos e ainda assisto Digimon. Oh, desenho animado. Agora sou um homem velhinho e tenho um recadinho pra galerinha que vai povoar esse mundo cheio de brilho. Tio Barundeira, diga não ao alcoolismo, diga não à prostituição, porque prostitutas são alienígenas mutantes. Ai, ai, voa, mutantes, alienígenas. Meu Deus, um papiloscopista. Minha Nossa Senhora, fui mordido por um guaxinim. Um guaxinim albino. Tá sangrando meu braço, me desculpa. Desculpa, eu tenho Alzheimer. A gente quer tudo de bom, é que alegria estar aqui para cantar essa canção. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom. E agora pra fechar eu vou falar, e agora pra fechar eu vou falar, e agora pra fechar eu vou falar um palavrão. Anticonstitucionalissimamente.